O Xucrut FC é uma parceria entre o alemanhafc.com.br, The Ampfiff e Rádio Esporte Clube. Começa mais um episódio do Xucrut Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas. Meio de semana e cá estamos nós aqui falando de futebol alemão. Meu nome é Pedro Jales e hoje eu estou aqui com o Vitor Ravetti, que está lá no Rio de Janeiro, mas continua aí firme e forte com a gente, né, Vitor, falando sobre futebol alemão. Rio de Janeiro claro. Não, né? Eu fui uma bola fora. Está em Barra Mansa, não é isso?
Isso mesmo, Barra Mansa, terra da minha querida namorada. E, né, futebol alemão, rodada no meio de semana, English Arvorra, semana inglesa, como os alemães gostam de falar.
Cheia de protestos, inclusive, né?
Verdade, cheia de protestos aí contra as decisões da DFB, da DFL, todas as torcidas parando de cantar nos 20 minutos. Bem interessante que não se vê no Brasil, diga-se de passagem.
Exatamente.
E vamos que vamos.
Exatamente, vamos que vamos. E antes da gente falar de futebol alemão, vamos só, então, mais uma vez agradecer os nossos padrinhos, né? São as pessoas que estão mantendo esse podcast, as pessoas que fazem com que a gente continue aqui firme e forte e também alcançando os nossos objetivos, as nossas metas, para que a gente consiga levar para você conteúdo de qualidade. Então, hoje, como sempre, eu sempre agradeço um padrinho e hoje, especialmente, que a gente teve um padrinho novo, eu gostaria de agradecer esse padrinho novo, que é a Yanê, lá de Belém do Pará, a Yanê, que aparentemente é torcedora do Bayern de Munique, apoiou a gente hoje, então faça como a Yanê também aí, apoia o nosso podcast, você pode dar desde um realzinho, R$3, R$6, a Yanê é uma ultra do Xucrut FC e ela vai fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Então, Yanê, muito obrigado, seja bem-vinda e a gente agradece muito a sua ajuda, isso faz uma baita diferença para a gente continuar aqui firme e forte. Se você quer saber como fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, quais são as outras recompensas que um padrinho tem, sendo um padrinho do Xucrut FC, basta entrar lá em padrim.com.br/xucrutfc e conhecer como contribuir com o nosso projeto. Então é isso. Muito obrigado, a gente vai então pro episódio, vamos falar aqui rapidinho nesse episódio Drops sobre essa quinta rodada de meio semana. Vamos lá. Bom, começando então aí o episódio com Werder Bremen, continua sua sequência invicto depois de uma boa vitória jogando em casa contra o Hertha Berlim, que perdeu sua primeira partida na temporada, né? O primeiro tempo terminou com Bremen vencendo por 2-0. No segundo tempo, o Hertha entrou em campo com uma postura mais determinada a buscar o resultado e até diminuiu a diferença cedinho aos 8 minutos com Djurosun. Mas aos 17 minutos, Max Kruse converte pênalti e garante a vitória do Bremen por 3-1. E os papagaios estão bem até agora, né, Vitor?
Estão muito bem, estão invictos. Se nas duas primeiras partidas dentro tinham só empatado, dessa vez ganhou. Agora enfrentou um adversário um pouco que tinha começado bem, estava invicto até então, o Hertha Berlim, soube anular os principais pontos aí do time da capital. Dessa vez, o Pizarro na referência, como tinha sido na partida passada, voltou ao comportamento normal, com os três jogadores de ataque se movimentando bastante, o Kruse, o Harnik e o Osako. O Harnik até ficou um pouco mais na referência nessa partida, mas muita movimentação, e assim que o Bremen chega, principais chances. E muito, como você disse, Pedro, muito bom esse Papagaios, não à toa, era um dos nossos underdogs favoritos. É bem verdade que o outro, que é o Stuttgart, está muito, muito, muito... Mas de todo jeito vale de alguma coisa.
Sim, com certeza. E o primeiro gol do Bremen saiu de uma lambança ali, né? Do zagueiro Lustenberger, que tirou a bola da mão do Jahrstein, né? E acabou que o Harnik deu um toque ali sem querer também de calcanhar, a bola acabou entrando, mas enfim. Acontece, o que está valendo é que é gol, né? Mas enfim, dando continuidade aqui, Domenico Tedesco fez 6 mudanças na equipe que enfrentou o Freiburg nessa rodada e até entrou com uma linha defensiva de 4 jogadores, né? Ele que costuma entrar aí com uma linha de 3, mas não foi a noite dos azuis reais, né? O Freiburg, que marcou o único gol da partida com Florian Niederlechner, venceu por 1-0 e o Schalke chega à sua 5ª rodada consecutiva sem vencer. Essa que é a pior sequência de jogos da história do Schalke 04, hein? Quem diria, né, Vitor? O Domenico Tedesco, que temporada passada fez o Schalke terminar em segundo lugar, nessa temporada começou aí muito mal, né?
Pois é, a Schalke... Eu já vi gente falando que, pelas circunstâncias da temporada passada, o Schalke conseguiu chegar na Champions League e ser vice-campeão mais pelos deméritos dos adversários do que pelos seus próprios méritos. Isso talvez seja um exagero, mas que os mesmos que estão acontecendo, principalmente no ofensivo, estão. Ele mudou muita coisa da partida, mudanças, assim, mas aí acho que também exagerou, né? Tirar tanto o Mark Youth como o Burgstaller na frente, é uma mudança muito radical. Você, de repente, tentar uma defesa com linha de 4 porque a de 3 não estava dando certo, né? Ele colocou o Naldo no banco, o que é bastante surpreendente depois da temporada passada do Naldo. Você até entende, mas talvez tenha sido mudança demais, aí o time não acostumou justamente contra o adversário que era o adversário mais fácil. Já falou e repete, o Schalke continua tendo os problemas que tinha na temporada passada e o que tinha de bom, que era a defesa, continua bastante desorganizada, com muitas complicações. Já o Freiburg parece outro time depois que o Strauss se recuperou. Quem diria, né? A gente tá falando que um técnico se recuperou da lesão e tal.
Pois é.
Time com isso, né? Porque ele não tava nas duas primeiras partidas, ele chegou e foram 2 vitórias e 1 empate. Primeiro contra o agora contra o Schalke, 2 adversários. É um 4-4-2 bem simples, com o Niederlechner e com o Pettersen na frente, mas um 4-4-2 funcional, que é o que os Strauss tem que fazer para levar esse Freiburg para conseguir coisa aí interessante nessa Bundesliga.
Sim, exatamente. Muito bem, uma ótima vitória para o Freiburg, 3 pontos importantes, né? E dando continuidade aqui, o Hoffenheim viajou até Hannover e venceu bem, com placar final de 3-1. Joe Ellington, depois de marcar o seu primeiro gol na Bundesliga na rodada passada, dessa vez foi responsável pela assistência do primeiro gol do jogo, né? Kader Abek ampliou ainda aos 4 minutos do segundo tempo. Fulkrug diminuiu a vantagem, convertendo o pênalti a favor do Hannover. E no finalzinho do jogo, nos acréscimos, nosso amigo com nome de remédio, Belfodil, marcou o dele. 3-1 foi o placar final aí pro Hannover, pro Hoffenheim, desculpa, time de Julian Nagelsmann contra Hannover 96.
Em termos de resultado, o Hoffenheim vai fazer, né? Vem adversário mais fraco, mesmo jogando fora de casa. E tem, né? O Hoffenheim tem um time bem superior ao do Hannover. Fez um bom primeiro tempo, o Joeliton tá jogando muito bem, né? Se o Hoffenheim perdeu o Mark Youth para o Schalke 04, o Joelinton é, no mínimo, uma reposição à altura. Ele se movimenta muito bem, participa da armação do jogo. E assim o Hoffenheim construiu sua vantagem. Agora, uma coisa que tem que ser dita é que eu acho que, às vezes, o Nagelsmann tem que ser um pouco mais dramático. O Hoffenheim estava ganhando o jogo de 2-1 e o time muito espaço para o Hannover jogar. Não é que o time recuou, fechou os espaços e deu a posse de bola para o Hannover e assim o Hannover pressionou, não. A pressão era com espaços, principalmente, como a gente já canta sempre, os espaços deixados pelos pontas no esquema de 3 zagueiros em que os laterais recuam, né? Os laterais pontas alas, né? Barra pontas, barra alas, recuam quando o time está sem a bola. Só que essa recomposição, esse recuo está muito lento e o Hannover se aproveita disso e poderia tranquilamente ter empatado a partida. Foram muitas e muitas do Fulkrug, além do pênalti, colocou bola na trave. O goleiro Baumann fez algumas boas defesas.
Teve gol anulado também, né?
Bem lembrado. Gol anulado, e aí lá no final o Hoffenheim conseguiu fechar o caixão do Hannover. Agora, por isso que eu digo, acho que uma vez que o Hoffenheim chegou, fez 1-0, fez 2-0, claro, não precisa recuar por completo, mas fecha um pouco mais essa casinha, né?
Sim, com certeza. Mas ainda bem que deu certo, no final das contas o Hoffenheim acabou ganhando, né? E 3-1, placar aí interessante aí pro Hoffenheim. Mas, continuando agora, no duelo entre bávaros, o gigante da Baviera, o Bayern de Munique, entrou em campo com várias mudanças em seu elenco, incluindo até o Goretzka na lateral esquerda, mas a grande mudança realmente desse jogo foi do lado do Augsburg, né? O goleiro Fabian Giffer, que deu uma frangada enorme nas últimas duas rodadas, foi substituído finalmente aí por Andreas Luthe, e essa mudança fez diferença, hein? Já que o goleiro alemão foi responsável por um total de 7 defesas que ajudaram o Augsburg a chegar a um empate contra o Bayern em plena Allianz Arena, né? 1-1 foi o placar final, com direito a gol de Felix Götze, né, o irmão de Mario Götze, e ainda por cima valeu a velha e querida lei do ex, já que o Götze foi contratado essa temporada pelo Augsburg, né? 1-1, Bayern deixa escapar 2 pontos aí, Vitor. Queria saber o que você achou dessa partida, todas essas mudanças feitas aí pelo Kovac, e se você acha que esse placar foi justo.
Fiz esse jogo lá na Rádio Esporte Clube. Gente, pra quem não conhece a Rádio Esporte Clube, além dos ótimos podcasts que tem por lá, além dos as transmissões estão ótimas, né? Não só as de campeonato alemão, como todas as outras. E sexta-feira participarei de mais uma, Hertha Berlim e Bayern de Munique, lá com o monstro da narração, Eduardo Bianchi. Foi um jogo que, se você olhar pelo que eles fizeram, ele de certa maneira, injusto. Acho que foi o pior jogo do Bayern de Munique na temporada. Porque com todas essas mudanças, né, o Goretzka improvisado na lateral esquerda, o lado esquerdo do Bayern de Munique, efetivamente, vamos dizer assim, não funcionou. Até porque o outro jogador era o Gnabry, que também não vinha sendo titular. Então você perde entrosamento nessa brincadeira. Além disso, Thiago Alcântara no banco, James Rodrigues no banco, Lewandowski no banco, o próprio Ribéry começou no banco. Então o Bayern perdeu, principalmente com as ausências do Thiago Alcântara, muita qualidade no passe. E teve muita dificuldade na bola. O Augsburg optou por fazer uma pressão no campo do Bayern de Munique. Eu nunca vi tanto o Bayern de Munique dar tanto chutão quanto contra o Augsburg. Muitas vezes o Hummels chegando até a intermediária para justamente tentar auxiliar na saída de bola. Só que o Augsburg é um time relativamente fraco. Então, a partir do momento que o Bayern de Munique, de alguma maneira, conseguia passar por essa entrelinha, e a maneira mais usual era com o Renato Sanches, com vigor físico incrível. É outro jogador nessa temporada, muito bem na UEFA Champions League contra o Benfica, e foi o motor do primeiro tempo do Bayern de Munique. Se ele fosse um pouquinho mais preciso nas finalizações, que foram no mínimo 3 ou 4, o Bayern de Munique teria saído com a liderança. Chance também provocando erros na defesa do Augsburg, né? O Sandro Wagner perdeu o gol cara a cara. Como você já falou, né, o Martin Luther, o goleiro do Augsburg, foi muito bem, a substituição perfeita no gol, que eu diria que foi a grande responsável por esse empate, porque se
Sim,
não fosse
concordo.
Isso. Pois é, se não fosse isso, o Bayern teria feito mais do que esse primeiro gol. No segundo tempo, o jogo ficou um pouco mais. Do Bayern de Munique com um pouco menos de intensidade, mas chegou no gol. Nos primeiros minutos até ainda foi muito intenso, então assim chegou no gol da clássica do Robben, quando o Augsburg adiantou um pouco mais a marcação. O Sandro Wagner foi dar um lançamento para o Gnabry usou o drible muito bem e colocou o Robben na cara do gol para o Robben se utilizar da sua jogada clássica. Só que faltou o Bayern fechar o caixão, né? Faltou o Bayern fazer o segundo gol. Não tinha realmente um plano de falou disso aqui, a maioria dos times quando joga contra o Bayern de Munique não tem um plano de jogo, não sabe quando tem a bola, digamos assim, quando o Bayern de Munique perde a bola, né, o Augsburg vai fazer o quê? Né, vai jogar na ligação direta, vai arrastar o Bayern para o seu campo de defesa, vai tentar puxar um contra-ataque, não tinha exatamente um plano de jogo do Augsburg, mas, claro, em bola parada sempre acaba surgindo alguma coisa, justamente numa bola parada o Augsburg chegou no empate. O Bayern de Munique perde aí os seus primeiros 2 pontos na temporada, comemora muito esse resultado. Não diz o que as duas equipes fizeram, porque o Bayern de Munique, apesar de não ter feito o seu melhor dos jogos, criou muito mais chances, mas de todo jeito fica aí esse lamento para os torcedores do Bayern de Munique e a comemoração para os torcedores do Augsburg, e uma emoção maior no campeonato também.
Com certeza, exatamente. E no duelo local da Renânia, né, o Leverkusen venceu o Düsseldorf, graças a 2 gols de Kevin Volland, que até então estava dormindo na temporada, não tinha feito nada, mas dessa vez marcou logo 2, placar final de 2-1 para o Bayer Leverkusen, que aos poucos vai dando sinais de vida na Bundesliga, saindo do fundo da tabela E que bola que tá jogando o Havertz, hein, Vitor? Jogando demais aí. A assistência dele pro segundo gol do Volland foi uma coisa incrível, né?
Muita qualidade, né?
Pois
Havertz
é.
jogando na posição certa. Ele
Sim,
tava
sim.
jogando quase como um volante antes, e aí quando o Herrlich adianta ele um pouco mais, faz ele jogar mais perto do gol, o garoto aí de 19 anos passa como era esperado. O Leverkusen realmente melhora, diferente do Schalke 04, claro. Eram os adversários fáceis, né? Veio o Fortuna Düsseldorf no fim de semana, tinha vindo Mainz, e o Leverkusen faz o dever de casa. Agora, uma coisa que tem que ser dita da partida é que no segundo tempo o Leverkusen chegou aos gols, mas no primeiro tempo tomou pressão, viu?
Verdade.
Teve umas... Pois é, o Düsseldorf com passes rápidos. O Düsseldorf não é um time que gosta de ter a bola, mas quando tem, é com passes rápidos envolvendo defesa adversária, e foram umas duas chances do Düsseldorf. Aí eles poderiam ter aberto o placar, e se abrisse, a gente que aconteceu, mas no final o Leverkusen fez valer a sua superioridade e mereceu a vitória. Dois times que, né, o Leverkusen recupera e o Düsseldorf não faz um mau início de campeonato, principalmente no que se refere ao desempenho.
Sim, exatamente. E se semana passada a gente chamou a vitória do Hertha Berlim de avassaladora, de que a gente pode chamar essa vitória do Dortmund, hein? 7-0 foi o placar final aí entre Dortmund e Nuremberg. O Dortmund que entrou em campo também com várias mudanças no seu elenco, como por exemplo o Zagadou, Maximilian Philipp como 9, o dinamarquês Brun Larsen jogando ali como ponta esquerda, e a lateral direita ficou com o marroquino Hakimi, né, que fez uma partida muito boa, marcando gol e tudo. De forma geral, uma bela apresentação do Dortmund de forma coletiva, mas o goleiro do Nuremberg também parece que estava aceitando qualquer chute, hein, Vitor? O que você acha aí desse placar de 7-0 aí?
Ah, eu acho que mais do que o goleiro do Nuremberg tem que condenar a defesa da equipe. Claro, méritos totais.
Sim.
O Roy jogando atrás do centroavante, acho que ele é onde rende melhor, né? Tem muito jogo que ele rende também jogando um pouco mais pela esquerda, mas que é onde ele, na entrelinha, faz mais estragos. O Dortmund, com certeza, a melhor partida, muito intenso do início ao fim, trocando passes rápidos no terço final, como a gente gosta de ver. E o curioso é que, normalmente, esse Dortmund ele tem nos seus pontos, e no caso do Larsen, jogando muito abertos, dando amplitude. Hoje, a responsabilidade pela amplitude foi dos laterais, do Hakimi pela direita, e o Schmelzer um pouco menos pela esquerda, mas... E aí o Pulisic e o Larsen centralizavam muito. As principais trocas de passe pelo Dortmund, do Dortmund eram pelo centro, com o Pulisic e o Larsen afunilando, né? Tanto o primeiro gol em que o Pulisic vai para o centro e dá um lançamento...
Um golaço, inclusive, né?
O Larsen, um golaço, retratam bem isso, como também vários outros gols. O gol que o Royce troca de posição com o Maximilian Philipp também é com o Pulisic centralizando. O gol que o Larsen dá assistência, se dá com o Larsen puxando um pouco mais para o centro... O Delaney com dois lançamentos quase iguais e maravilhosos, que retrata também a fragilidade defensiva do Nuremberg, né? Então esse Dortmund é o Dortmund que a gente quer ver no 4-2-3-1. Talvez tenha até rendido melhor do que o 4-3-3. O Reus deu uma criatividade interessante jogando na entrelinha, como a gente já falou, né? E mesmo sem centroavante, mesmo com o Philipp não na sua melhor forma, vai Dortmund fazendo um jogo sensacional. Acho que a grande exibição da Bundesliga como um todo até aqui, né? 7-0 não é pouca coisa.
Sim, sim, com certeza. E os Lobos viajaram até Mainz, e apesar de terem feito uma partida até que boa, né, criando algumas chances de gol, não foi capaz de marcar, e o jogo terminou em 0-0. Apesar do placar, as duas equipes aí, tanto Mainz quanto o Wolfsburg, ainda estão ali no meio de tabela. O Wolfsburg, se não me engano, está em sétimo e o Mainz em oitavo. Algum destaque nessa partida aí, Vitor, entre Mainz e Wolfsburg?
Só falar que o Wolfsburg parece que foi fogo de palha, né? Porque começou muito bem contra três adversários difíceis, duas vitórias e um empate. Aí na hora que a gente acha que vai para pegar os adversários fáceis, é Freiburg em casa e não empate contra o Mainz fora, fica interrogação, né? O acidente foi aquele início ou o acidente são essas duas partidas? Os próximos jogos vão dizer, mas
sim.
decepcionante a partida do Wolfsburg.
Sim, exatamente. E, né, a gente teve aí mais uma partida boa aí do recém-contratado Alessandro Plea, né, pelo Borussia Mönchengladbach, e que deu, ajudou inclusive o Gladbach a vencer o Eintracht Frankfurt, né? O placar final foi de 3-1, com uma partida excelente também do Thorgan Hazard, a gente chama ele aqui de moleque Hazard, né? Um gol e uma assistência. E a galera nesse momento aí tá agradecendo, inclusive estão falando para dar mais 25 milhões de euros pelo Plea, porque tá valendo a pena, né? É, se não me engano, ele já marcou, são 3 gols e uma assistência em 5 partidas na Bundesliga até agora, sendo que algumas delas, inclusive, ele entrou como substituto. Então, tem sido aí um bom investimento e o Hazard continua marcando os gols deles, né? Então, uma boa vitória aí do Gladbach, né, Vitor?
Com certeza, Eduardo Bianchi já tinha cantado essa bola do Plea. Uhum. Ele que acompanha bem o futebol já tinha falado. O Plea, assim, o Rafael é possivelmente o maior ídolo da história recente do Gladbach. E, amigo, o Plea vai roubar a posição do brasileiro, viu? Não como ídolo, uhum. Claro. Tô falando posição no time titular. Tá jogando muita bola. Claro, a partida foi o Hazard, um gol e uma assistência. O Gladbach tá jogando muito bem. Minha sensação desse início de temporada, tem uma derrota só que foi contra o Hertha Berlim fora de casa, um resultado normal, e tirando isso, Leverkusen, vitória sobre Schalke, agora tudo bem, o Frankfurt é um adversário um pouco mais fácil, mas também mais uma boa partida, né? Toque de bola envolvente, é um time que tem mais criatividade do que tinha na temporada passada, o Dieter Hecking acertou colocando o Jonathan, que dá mais essa de qualidade, o próprio Neuhaus também, que entrou bem, né? Às vezes quem joga por ali é o Zacaria, o Gladbach é um time que tá tendo alternativas, né, tá tendo argumentos, aí é com um pouco na defesa, mas no ataque tá muito bem, né, com essa movimentação constante também, do Hazard, do Plea, e o Patrick Herrmann fazendo também bons jogos, enfim. Se continuar assim, o Gladbach vai longe, não à toa. Sim. Hoje está em posição de Champions League.
Exatamente, exatamente. Bom, e dando continuidade aqui, o Leipzig venceu jogando em casa contra o Stuttgart, né? O placar final foi de 2-0, gol aí de Willy Orban, zagueiro Willy Orban, e gol de Jean-Kevin Augustin, né? Inclusive, o Stuttgart nunca marcou nenhum gol contra o RB Leipzig, inclusive, é uma curiosidade. O que você tem a falar aí sobre essa partida aí de 2-0 entre Leipzig e Stuttgart, Victor?
O Stuttgart se complicou, né, meu amigo? O Kurkut, que chegou como um apagador de incêndio, o projeto de longo prazo não está fazendo esse Stuttgart evoluir. O Stuttgart só não é o lanterna porque tem ali o que está conseguindo ser pior. Só que com o detalhe que o Stuttgart está pegando adversários, não é o caso do Leipzig, mas antes disso, adversários relativamente mais fáceis. Enfim, a bola não chega no Mário Gomes, o time não tem criatividade, a defesa que estava bem, a tal que também parece um pouco mais desorganizada. E o Leipzig faz o que tinha que fazer. Depois, um início bastante irregular do Leipzig, mas jogando em casa com o Stuttgart fez valer aí a sua superioridade, tá? Kevin Augustin fazendo gol, né? O Forsberg e Timo Werner também em campo. Acho que esse Leipzig tende a melhorar, né? Vamos ver se vai conseguir conciliar a Liga Europa com a Bundesliga.
Exatamente. Bom, é isso, né? Então falamos aqui rapidamente sobre todas as partidas dessa quinta rodada. Agora, rapidinho, Vitor, para a gente terminar esse episódio, como de costume, quero que você eleja aí o gol dessa rodada, o gol para você foi o gol mais bonito.
A gente citou ele ao longo do cast, cara, o gol do Lá, o primeiro gol hoje do Borussia Dortmund, pelo passe magistral do Pulisic e também pela movimentação do Larsen, que sai da esquerda, entra em diagonal. Há uma finalização muito boa também, tirando do goleiro quase
sem ângulo, né? Exato. Pois é. Eu concordo, tô com esse gol também. Eu achei que foi uma jogada individual excelente do Pulisic, deixou dois para trás, o passe dele foi incrível. Parece que ele viu o Larsen entrando na área e no momento certo ele passa a bola. Eu vi até no replay, em um outro ângulo, o Royce até abaixa a cabeça para a bola passar por cima dele. Ou seja, aquilo que a gente falou durante o podcast, né? O Royce ali no meio, ele acaba que... ele confunde demais a marcação, né? E acaba abrindo espaço para quem está vindo. Então foi um golaço aí. A finalização do Larsen só foi a cereja no topo. Um golaço. Bom, agora três jogadores de destaque, Vitor.
Bom, Marco Reus, né? Dois gols e uma assistência. Para mim, é até difícil porque foram tantos jogadores jogando muito bem nesse momento ótimo, né? O próprio Larsen, o Sancho entrou, ainda fez um gol e deu uma assistência.
O Akanji foi muito bem.
O Akanji foi muito bem, mas para mim o nome do jogo foi o Royce, então fico com ele. E o Voland, dois gols, dando a vitória para o Leverkusen. Thorgan Hazard, um gol e uma assistência também, sendo importantíssimo para o Gladbach contra o Eintracht Frankfurt.
Muito bem, eu fiquei com o Hazard também, uma partida muito boa aí. Marco Royce, definitivamente, para mim, não só o jogador, um dos destaques, não só o jogador dessa partida, mas talvez o jogador dessa rodada. E, claro, Andreas Lute, um goleiro aí alemão, aí que, como a gente falou, aí foi talvez um dos grandes responsáveis pelo empate contra o Bayern de Munique em Allianz Arena, né? Defendeu muito. Bom, agora vamos de palpites, Vitor. Sexta rodada vem logo aí, nesse fim de semana. A gente está gravando aqui na quarta-feira de noite, mas daqui a pouco, sexta-feira, já tem sexta rodada. Então, fala pra gente aí o que vai rolar, a gente dá os nossos palpites aqui.
Então, vamos lá. Sexta-feira... 15h30, horário de Brasília, na abertura da rodada, jogo na capital, como eu já falei, com transmissão da Rádio Esporte Clube.
Isso aí.
Com transmissão da Comigo e com o Edu Frank, Hertha Berlin de Munique.
Puta, jogaço, hein, cara. Eu acho que vai dar... eu vou ser polêmico, acho que vai dar empate, 2x2.
Não, pra mim o Bayern de Munique ganha. Espera aí do empate. Seguindo, aí já no sábado, 10h30, dia 29 de setembro, Stuttgart e Werder Bremen.
Eu acho que o Stuttgart finalmente... Finalmente não, porque já ganhou, né? O Stuttgart na temporada. Mas eu acho que... Não, né? Eu acho que vai ser a primeira vitória do Stuttgart, então.
Não, pra mim da Werder Bremen. O Werder Bremen tá muito bem. Acho que vai conseguir fazer... Com seu... Em si, vai conseguir ganhar do Stuttgart. Wolfsburg e Borussia Mönchengladbach.
Jogo bom, acho que vai dar empate 1x1.
Jogo bom. Vamos ver se o Wolfsburg se recupera. Vou contigo, Pedro, empate. Hoffenheim e Leipzig.
Acho que vai dar Hoffenheim.
Outro jogo bom, né?
Uhum.
Jogando em casa também acho que Nagelsmann e seus comandados vencem. Hoffenheim vence. Olha aí o jogo dos Aufsteiger. O jogo dos recém-promovidos da segunda divisão. Nuremberg e Fortuna Düsseldorf.
Essa eu acho que o Düsseldorf ganha, hein, cara.
Eu vou discordar, acho que o Nuremberg jogando em casa. E seguindo, olha aí, hein, Schalke 04 e Mainz.
Nossa, cara, eu acho que esse é o presente que o Mainz precisava, né? Aliás... Não tanto, né? Porque o Mainz nessa temporada até agora não tem sido mais a temporada passada. Então não sei, viu, cara? Eu tô achando que não vem derrota, mas eu acho que vem empate aí também.
Ó, vou usar. Acho que o Schalke conquista a primeira vitória.
Beleza.
Bom, e aí aquele jogo de 1h30 da tarde, na hora do almoço, dependendo já... Se almoçar cedo já fazendo a digestão. Jogo bom, bem, o chamado Top Spiel. Bayern Arena, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund.
Jogaço. Cara, eu acho que aí vai dar... Eu acho, sinceramente, que o Dortmund ganha. 3x0.
Olha só. Eu vou ficar com empate. Acho que o Leverkusen recuperou, vai conseguir machucar um pouco mais o Dortmund do que o Nuremberg, coitado. Empate. Uhum. E aí, jogo de domingo, 30 de setembro. Parabéns, Dudu, meu querido irmão, tá fazendo aniversário. Mas ele
olha
não
aí,
ouve,
parabéns.
Olha não,
entendi.
Eintracht Frankfurt e Hannover, às 10h30.
Acho que dá Frankfurt, 2x1.
Frankfurt também pra colocar o Hannover mais em crise. E pra fechar, 1 da tarde, no domingo, Augsburg e Freiburg.
Qual que são os times, Victor? Desculpa.
Augsburg e Freiburg.
Eu acho que vai dar a vitória do Augsburg. 2-1.
Empate. Empate. O Augsburg empata com o Bayern de Munique, mas também empata com o Freiburg.
Beleza. Isso aí.
É isso.
Muito bem. Então essa é a sexta rodada da Bundesliga, que vem logo logo. E a gente vai encerrando então esse episódio, agradecendo você que está ouvindo até o final. Eu sei, é um episódio mais curto, é um episódio mais sucinto, né? Mas de semana a gente meio que se esforça aqui para falar um pouco sobre Bundesliga, mas espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que estamos nas redes sociais, lá no Twitter é @chucrutefc, lá no Facebook é só pesquisar por ChucruteFC. Para ouvir o ChucruteFC basta ir no Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, o que você quiser, fora outros agregadores que eu não estou mencionando aqui. Fora também o Alemanha FC, onde você pode não só ouvir o Chucrute FC, mas também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no futebol alemão. E também lá no The Amphif e na Rádio Esporte Clube, sempre vocês podem ouvir os episódios do Chucrute FC, certo? Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço para vocês e a gente se vê, então, semana que vem. Tchau, tchau!
Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!